Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa quinta-feira. Na semana passada, falávamos aqui sobre o envelhecimento. Hoje, eu gostaria de retomar esse tema com vocês, mas a partir de um outro ângulo. Falar sobre envelhecer, não é difícil. O mais difícil é tomar contato com o envelhecimento. Muitas vezes, só percebemos que estamos envelhecendo quando o corpo começa a dar sinais, quando algo que antes fazíamos com facilidade já não é mais tão simples, né? Quando surgem dores ou doenças que antes não existiam, né? E que a gente consegue perceber. O envelhecimento nos coloca em contato com a nossa finitude. E isso significa algo muito simples, mas ao mesmo tempo difícil de sustentar, que é todos nós vamos morrer um dia. Essa ideia rompe com uma fantasia que a gente tem de onipotência, com aquela sensação, sabe, de que a morte está distante, quase como se isso não fosse acontecer conosco. Freud falava de três grandes golpes, ele dizia no narcisismo humano, três descobertas que abalaram a ideia de que o homem ocupa um lugar central e soberano no mundo e em si mesmo. Ele fala: com Copérnico descobrimos que a Terra não é o centro do universo. Com Darwin, que não somos uma criação especial, mas resultado da evolução das espécies. E com a psicanálise, talvez o golpe mais incômodo para a humanidade, né, diz Freud, descobrimos que o eu não é senhor em sua própria casa, que há um inconsciente que determina a parte importante do que nós pensamos, nós sentimos e nós fazemos. Então, nós aqui juntos podemos pensar que o contato com a finitude, tão presente no envelhecimento, é também um golpe na nossa onipotência, na onipotência humana. Talvez por isso seja tão comum evitarmos pensar ou falar sobre isso. O problema, né, é que a vida insiste e nos lembra disso todos os dias. E o envelhecimento nos confronta diretamente com o fato que nós não somos eternos, não vamos viver para sempre. Bom, quando conseguimos suportar e sustentar essa ideia, também aparecem perguntas inevitáveis. O que fizemos da nossa vida? Se fizemos escolhas certas ou erradas? Será que vivemos da melhor maneira que podemos viver? O que nós poderíamos ter feito de diferente? Ou o que podemos ainda fazer, né, para vivermos melhor? Essas são questões profundamente humanas, né? Cheias de afetos, né, de tristezas, alegrias, lembranças e muitas vezes também de arrependimentos. Mas existe algo que eu penso que pode ser ainda mais difícil para nós lidarmos, além de tudo isso que nós estamos falando, que é quando a morte acontece e somos convocados a falar dessa perda para uma criança. As crianças observam muito mais do que imaginamos. Mesmo quando parecem distraídas, elas escutam. E embora cada criança compreenda a sua maneira, falar sobre o que acontece com as pessoas que elas amam é uma forma de respeitá-las e também, gente, de ajudá-las a se tornarem adultos capazes de falar sobre o que sentem, de enfrentarem as frustrações, de poderem lidar com essas questões que a gente estava falando até agora, né? Que nem tudo na vida é como a gente gostaria que fosse. A verdade é sempre melhor do que a mentira. Mas isso não significa uma verdade crua, cheia de detalhes. A forma de falar para uma criança, né, sobre a morte de alguém próximo depende muito da idade da criança e principalmente do vínculo afetivo que ela tem com quem está falando. Eu vou falar para vocês, contar um exemplo que foi compartilhado pela médica e psicanalista Inês Catão quando ela falava sobre isso. Ela lembra uma cena do filme O Agente Secreto. Nela, um pai conversa com o filho pequeno sobre a morte da mãe. A criança pergunta pela mãe. Ela diz que tem saudades, né? O pai diz que a mãe está presente na lembrança deles. É verdade. O filho pergunta se ela vai voltar. O pai diz que não. Também é verdade. Mas na hora de explicar o motivo da morte, o pai fala de uma doença. O filme faz supor, no entanto, que a mãe morreu de morte matada, né? Como tanta gente no Brasil, sobretudo na época da ditadura, esse filme trata da época da ditadura. Bom, a gente poderia se perguntar, será que ele está mentindo? Será que podemos dizer que isso é uma mentira? Talvez a gente possa dizer que esse pai está protegendo a criança e está falando de modo que ela possa suportar o fato real. Que neste momento não fique com um excesso de informações, que fique transbordando e que a criança não possa elaborar. Então, a gente pode pensar, o que contar a uma criança? Podemos dizer, né, diz a Inês, que é um pouco da verdade, o suficiente para que elas possam elaborar seu luto e colocar questões a partir de sua própria elaboração. Bom, além de falar, eu gostaria de lembrá-los que as crianças elaboram seus conflitos perguntando e brincando sobre o tema a ser elaborado. Por isso, se uma criança está brincando de coisas ligadas à morte, não interrompam, brinquem juntos, deixem elas elaborarem o luto da forma que para elas é possível. Sobre a morte, afinal, pouco sabemos além da sua certeza. E talvez por isso mesmo tentamos negá-la tanto. Mas falar sobre ela com cuidado, com respeito, é uma forma de sustentar a vida. Desejo uma excelente semana a todos e até a próxima quinta-feira.